O Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, vem reunindo renomados especialistas em várias áreas para debater propostas para o Brasil que consideram imprescindíveis para destravar áreas-chave no desenvolvimento do país e que servirão de base para a elaboração de uma carta aos candidatos das eleições presidenciais. Nós já discutimos aqui educação, falamos também sobre a área da economia, destravar a área econômica, propostas para ciência, tecnologia e inovação, foram os três primeiros temas. E agora, no quarto encontro, que acontece na próxima quinta-feira, dia 20, propostas de gestão pública serão debatidas. Participantes: Evelyn Levy, ex-secretária nacional de gestão, consultora e especialista em gestão pública para organismos internacionais; Humberto Falcão Martins, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, com moderação do professor e pesquisador da FGV, Fernando Luiz Abrúcio. Eu vou conversar aqui no Jornal da USP com Evelyn Levy, né, ex-secretária nacional de gestão. Professora, vamos começar. Claro, esses temas serão debatidos na próxima quinta-feira. E aqui nós vamos tentar mostrar alguns pontos, pelo menos sobre o seu ponto de vista, pontos importantes quando falamos de gestão pública, que é um tema que hoje você percebe que vem sendo debatido, né, um pouco mais pela sociedade. As pessoas querem entender quais são as políticas públicas, qual é a eficiência dessas políticas, o quanto tem que ser destinado, se elas são avaliadas. Que subsídios nós podemos dar para as pessoas para entender melhor sobre este tema gestão pública? O que é que está no coração desse tema, se a gente pode dizer assim?
Eu acho que no coração desse tema está a maneira como nós usamos os fundos públicos, não é? Aquilo, os recursos que cada um de nós, cidadãos, damos, entregamos para o governo para que ele utilize da maneira melhor possível para que nós alcancemos um maior patamar de desenvolvimento, tá certo? Subsidiando atividades que façam com que as desigualdades diminuam, desigualdades sociais, que nós possamos nos desenvolver, tenhamos uma educação de qualidade, não é? E criemos a infraestrutura necessária onde o setor privado não está presente para catapultar as atividades econômicas. Isso é o coração, digamos, do que se ocupa a gestão pública. Agora, existem várias maneiras de fazer isso, não é? E eu acho que o nosso foco é exatamente esse. Qual é a melhor maneira de organizar o setor público para ele prover esses serviços da forma mais eficiente, né? Então, como se fosse na nossa casa, qual é a melhor maneira que nós podemos utilizar os recursos que cada um de nós tem para obter o máximo de bem-estar da nossa família? Né? Uhum. E existem para isso várias estratégias, né? Nós podemos intensificar o uso de tecnologia, por exemplo, para diminuir o custo de fazer as coisas. Hoje nós, o custo e o tempo, né? Facilitando a vida do cidadão. Então eu exemplifico, por exemplo, o poupa-tempo como uma forma em que a gente já intensificou o uso da tecnologia e facilita a vida do cidadão, não é? Podemos fazer parcerias com setor privado e setor público para acelerar certos serviços também, não é? Enfim, nós temos uma série de estratégias que vão, o conhecimento ajuda a ver que essa gestão pública se torne mais eficiente e eficaz. Ou seja, esses recursos que a sociedade está entregando na mão do governo realmente alcancem os objetivos da melhor maneira possível.
Hoje, já vi especialistas da área também colocar como um ponto importante a avaliação de políticas públicas, né? É, transparência, entender a quem elas servem, como elas atendem as pessoas e se elas estão trazendo o resultado esperado. Sem avaliação de política pública, professora Evelyn, o que a gente traz de consequência? A gente tem visto algumas revisões de políticas, em relação não só ao montante da verba, mas credenciar, descredenciar participantes de políticas específicas. Como é que você acompanha isso? Quer dizer, basta ter a política pública ou vai muito além disso?
De fato, não adianta só ter a política pública. A avaliação é fundamental e por isso que nós advogamos esse grupo que vai apresentar o trabalho na quinta-feira, advoga fortemente uma gestão por resultados. Ou seja, nós advogamos que nada o que seja feito no setor público seja feito sem saber quais são os objetivos que a gente quer alcançar, quais são os resultados que a gente quer alcançar, e depois verificar se de fato esses resultados foram alcançados e, conforme isso, tomar uma série de decisões. Inclusive, a de, por exemplo, avaliar as próprias pessoas que estão trabalhando, tá certo? Então, se você tem uma escola que atinge os resultados do IDEB, e IDEB pode ser um resultado a ser alcançado, então isso é não só motivo de comemoração, como de aprendizado e, eventualmente, até de promoção daqueles que se envolveram naquele trabalho, não é? Então, é como você mesma está apontando, a avaliação das políticas públicas, das organizações e das pessoas, ela é fundamental, como uma forma, inclusive, de aprendizado, tá certo? Então, se em algum lugar as coisas dão certo, é preciso também verificar por que elas deram certo, se há questões que podem ser replicadas em outras situações, né? Nem sempre é possível, mas muitas vezes sim. Então há, de novo, um aprendizado muito, muito forte. Nós já temos isso no Brasil de uma forma muito interessante. Os estados, por exemplo, aprendem muito uns com os outros, né? Porque, enfim, as estratégias às vezes são complexas. Nós temos um quadro legal que é complexo, enfim, há muitos obstáculos para que a gente consiga realmente implementar boas políticas públicas. Então, aquele que consegue fazer isso se torna uma espécie de benchmark, né, de exemplo para os demais. Então, há um aprendizado mútuo. Agora, isso só é possível se a gente realmente avaliar, como você bem notou, né, para verificar se os resultados de fato foram alcançados.
Outro dado importante, que me parece importante, é a questão da transparência na gestão pública. O que é exatamente isso? Hoje é possível acompanhar mais de perto? Quer dizer, essas informações, elas estão mais claras, abertas para a população? O fato de se publicar detalhes, né, como manda a lei da informação, isso só basta? Isso tem facilitado o acompanhamento por parte da sociedade destas políticas públicas, do quanto é gasto, do quanto é pago, para quem, de que forma? Como é que essa questão da transparência também é um aspecto importante para a gestão pública?
Ela é fundamental, você tem toda a razão, ela é fundamental, e quanto mais aumenta o controle social, não é, que é o controle exercido pela sociedade, tanto maior será a possibilidade de nós termos alguma coisa muito séria. Realmente o desempenho, ele aumenta à medida que você tem esse tipo de controle, um controle interno da administração sobre os resultados, como você apontou anteriormente, né? E um controle por parte da sociedade, dos vários atores envolvidos. Eu diria que nós já melhoramos a transparência. Agora, realmente, nosso país é muito grande, não é? Então, você tem uma heterogeneidade grande, não só no plano do governo federal, como nos governos estaduais e nos governos municipais, com relação à disponibilidade de dados, né? Nem sempre os governantes estão desejando tornar as questões tão transparentes, mas eu acho que nós avançamos. E então, por exemplo, eu me referi ao IDEB, que está disponível. Nós temos hoje já uma série de informações orçamentárias, etc., que estão disponíveis para o público, para que se faça um acompanhamento. Mas é preciso melhorar bastante.
E tem um outro dado que eu gostaria de ouvir a sua opinião também, e eu não sei se isso também será tratado, professora Evelyn. Agora, a questão da participação social, tem espaço para a opinião da sociedade em determinadas consultas públicas? Tem espaço para a sociedade participar da gestão pública? Isso é diferente no nível municipal, estadual? Tem espaço em todos os níveis? Como é que isso funciona? Como é que a sociedade pode participar da gestão pública, né? Da sociedade, do seu país?
Você está destacando um ponto muito importante, porque através realmente de uma participação maior, que a sociedade pode se sentir mais representada, e esse é um problema muito sério pelo qual as democracias estão atravessando, né, essa perda de relação entre representantes e representados. Uhum. Né? Então, com efeito, você tem razão, é preciso, de novo, repor essa relação. Né? Nós criamos, através da Constituição de 88, alguns caminhos para a participação. Existem, de fato, algumas áreas em que essa participação tem sido mais intensa e tal. Existem inúmeras formas, né, de consultas públicas. Veja que a lei de ficha limpa, afinal, foi uma produção da população, né? Então, nós temos algumas entradas de participação interessantes. Nós temos também, infelizmente, a ocupação de certos espaços por interesses, por exemplo, corporativistas, exclusivamente.
Sim.
Então, você não vê, de fato, uma representação ampla da sociedade nesses canais de participação, mas sim o interesse exclusivo, digamos, de quem trabalha. E esse não é o único interesse a ser cotejado, né? Eu acho que nesse sentido também temos que progredir bastante. Nós temos que também utilizar melhor a tecnologia da informação que existe hoje para captar os pontos de vista da população, para que as pessoas participem através de canais individuais mesmo, não só coletivos, né? Mas, enfim, eu acho que é preciso, de fato, intensificar a questão da participação.
Uhum.
Eu acho que nas escolas, por exemplo, às vezes houve melhoras, né? Muitas vezes você encontra a associação entre pais e mestres, a direção da escola, os pais mais envolvidos. É disso realmente que depende, de fato, do nosso desenvolvimento.
Muito bem. Eu esqueci algum ponto que a senhora gostaria de destacar sobre essas propostas de gestão pública. É importante lembrar para o nosso ouvinte que todas essas propostas, elas serão apresentadas na forma de carta, como sugestões para os candidatos à presidência da República, e essa questão da gestão pública é fundamental. Algum outro tema que a senhora gostaria ainda de destacar, professora?
Sim. Eu volto a destacar a questão da gestão por resultado, que foi a sua primeira questão.
Sim.
Nós também estamos advogando muito a questão da inovação, não é? Permitir que dentro do serviço público as pessoas, ou mesmo associada com grupos externos, através de startups, etc., você realmente faça uma inoculação de inovação no setor público. Uhum. Nós estamos advogando a seleção de dirigentes públicos, quer dizer, mesmo para cargos comissionados, nós gostaríamos de ver um processo seletivo, meritocrático, evidente, não um concurso, né? Mas uma pesquisa, uma busca por pessoas qualificadas para fazer aquelas funções gerenciais, não é? Nós advogamos também a associação com o terceiro setor de forma bastante, em que o governo tenha bastante controle sobre essas organizações do terceiro setor, mas que elas prestem serviços, como nós já vemos aqui no estado de São Paulo, através das organizações sociais, da saúde, da cultura, etc. Advogamos essa gestão de pessoas articulada com gestão de resultados, né? Uhum. A gente só entende que a avaliação de desempenho das pessoas tem que estar fortemente vinculada à ideia de resultados, que tem que estar previamente definidos, não é? Nós estamos muito preocupados com a gestão interfederativa, ou seja, a relação entre governo federal, estadual e municipal, né? Isso tem que melhorar, a eficiência disso tem que melhorar, porque muita coisa, muitos recursos se perdem no meio desse caminho. Estamos preocupados não só com a legalidade dos atos, isso é muito importante, mas que os controles sejam realmente feitos por resultados, como nós conversamos anteriormente. E voltamos a enfatizar a questão da melhoria de compras e contratações, um governo digital transformador e o ponto que você mesma colocou, que é fundamental, transparência, participação e controle social. Esses são basicamente os pontos que nós estamos defendendo, dos quais nós vamos tratar na quinta-feira e que estão disponíveis nesse documento que foi elaborado por um conjunto de 17 especialistas e que também você tem um link que você pode encontrar no site do IEA.
Justamente. Ainda dá tempo de participar. E na quinta-feira, sempre a partir das 10 da manhã, não há necessário inscrição neste evento. Pode participar, ir presencialmente lá ou acompanhar também ao vivo pela internet com a transmissão sempre que o IEA realize, iea.usp.br/ao vivo. Para quem vai até lá na Praça do Relógio, na sala Alfredo Bose, no térreo, aqui no campus Butantã. Eu agradeço muito a atenção da professora Evelyn Levy, professora de gestão de políticas públicas da IAASH, ex-secretária nacional de gestão, consultora e especialista em gestão pública para organismos internacionais. Muito obrigada pela contribuição hoje aqui no Jornal.
Eu que agradeço. Um bom dia para todos os ouvintes e para você também.